Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e o tema do Na Trilha da História de hoje é a arte moderna. O que significa esse tipo de arte? Onde surgiu? Quando chegou ao Brasil? Neste episódio, teremos três convidados. O historiador de arte holandês Peter Jabs, Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da grande pintora modernista Tarsila do Amaral, e o multiartista Antônio Nóbrega. Antes de passar às entrevistas, vamos ouvir um resuminho dessa história?
A história de hoje em um minuto.
A origem da arte moderna é objeto de debate entre historiadores, mas muitos defendem que ela tenha surgido com o impressionismo na França, na segunda metade do século XIX. Esse movimento artístico foi o primeiro em que os traços dos pintores não eram totalmente fiéis à realidade. E a partir do impressionismo, várias outras escolas de arte nasceram para representar menos o que os olhos veem e mais o que o coração sente e a mente sonha. Foi assim que surgiu o expressionismo, o cubismo, o surrealismo e tantos outros movimentos artísticos. No Brasil, o marco do modernismo foi a Semana de Arte Moderna de fevereiro de 1922. Nela, os pintores Anita Malfatti, Di Cavalcanti, os escritores Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros artistas propuseram uma nova linguagem que chocou ou confundiu os apreciadores da arte tradicional. O segundo marco do modernismo brasileiro foi o Manifesto Antropofágico, escrito por Oswald de Andrade e inspirado no quadro Abaporu, da pintora Tarsila do Amaral, esposa dele na época. Em tupi, Abaporu significa homem que come gente, e a ideia era se inspirar ou mesmo digerir a arte europeia, juntar as referências nacionais e produzir arte com a cara do Brasil.
E para falar sobre arte moderna, a gente conversa primeiro com o historiador de arte Peter Jabs, que foi o curador da exposição Mondrian e o Movimento Destil aqui no Brasil. Peter, muito obrigada por aceitar o convite para participar do Na Trilha da História.
Oi, boa tarde, um prazer estar com vocês.
Obrigada. E olha, para começar o nosso assunto, na sua opinião, qual que é a origem da arte moderna? Em qual movimento, em qual época?
É, sempre dizer, é muito difícil, né, de determinar, porque tem teorias diferentes, né, sobre esse assunto. Mas vamos dizer que começa com o impressionismo, né, que é o primeiro momento que o artista, de uma certa forma, se desvincula da realidade, né, no seu jeito de pintar. Fica cada vez mais claro que uma pintura não é apenas um reflexo da realidade, mas é um pedaço de lona com tinta em cima.
Só para os nossos ouvintes terem uma ideia, Peter, descreve para a gente o que é o impressionismo, o que o espectador vê diante da tela, por exemplo.
É um momento que o artista sai do seu ateliê para pintar na natureza ou na cidade, mas pintar vendo a realidade e repassando a impressão que isso dá para o pintor. E você pode imaginar que quando alguém está pintando fora do seu ateliê, tem outras regras, porque você tem que trabalhar mais rápido, tem mudanças de luz, tem sol, depois tem nuvem, depois tem vento, depois tem reflexos na água. Você percebe, inclusive, que os artistas começam a pintar com menos detalhe, eles pincelam mais, a pincelada fica mais visível.
Então o traço não fica tão preciso assim e invisível assim, né? Você vê que teve uma pincelada ali.
E aí você tem que a forma de pintar, ele é muito mais para transmitir um sentimento, é uma visão, do que realmente fazer uma imagem realista.
Uma cópia da realidade.
Uma cópia da realidade.
E
quando você faz isso, você pincela com essas pinceladas mais soltas, você vai, inclusive, perder um pouquinho da conexão com a realidade, você vai perdendo um pouquinho da perspectiva, que antigamente era tão importante no quadro. E isso é o primeiro passo à modernidade. Quando chega a arte abstrata, você perde a ligação direto com a realidade.
Seguiu, então, ao impressionismo?
Você tem vários movimentos. Você tem o fauvismo, você tem o que eles chamam, em geral, o pós-impressionismo. Você tem o expressionismo, que era um movimento que olhava muito mais para dentro, para dentro da pessoa, do pintor, porque expressa...
Mais a expressão de um sentimento do que de uma realidade, é isso?
É isso. Aí você desvinculou mais ainda da realidade, porque agora o seu ser, sua ansiedade, isso tudo vira a ser o assunto. E isso reflete no estilo da pintura, que fica mais agressiva, mais forte, menos ainda vinculado à realidade.
Na trilha da história.
Vamos falar então um pouquinho, você falou de arte abstrata, vamos falar do Mondrian. Então a gente vai perdendo essa noção de realidade até chegar a uma arte em que a gente não designa formas relacionadas a objetos que a gente conhece. Correspondentes à realidade.
O Mondrian foi muito interessante porque ele é um artista que começa a criar ainda no século XIX, nos anos 80 e 90 do século XIX. Ele ainda pinta de uma forma realista, ele faz paisagens, retratos, mas ele já está procurando inovar a sua linguagem, ele está procurando ter uma linguagem mais direta. E ele, no início do século XX, ele ficou muito impressionado de uma filosofia religiosa que se chama o teosofismo. E o teosofismo era um movimento internacional muito popular entre os intelectuais da época, que buscavam uma pan-religião, uma religião que pegava os bons aspectos de várias religiões para criar uma linguagem mundial.
Uhum.
E uma das coisas da teosofia era que você tem que chegar como pessoa, você tem que chegar à essência da vida. E para isso você tem que tirar tudo que é supérfluo, tudo que é ornamental em você.
Já para dar uma dica como é que vai ser esse quadro, né?
É.
Vai
então
tirar
você
tudo
percebe,
que é
o Mondrian faz isso, ele vai pensando como que ele pode ficar com uma linguagem cada vez mais direta. Esse processo de entrar na alma da pessoa, do pintor, para buscar a essência, leva o Mondrian, afinal, a desenvolver uma linguagem que é a linguagem do neoplasticismo.
Uhum.
E essa linguagem, ele vai lhe falar assim, não, toda linguagem artística, seja arquitetura, seja pintura, seja filme, tudo, tem que ser baseado em... As cores primárias são azul, vermelho e amarelo. São as cores que ele usa, mais branco, preto e cinza. Em ângulos retos e tudo no plano. Esses são os elementos que eles acham que é uma linguagem universal, que todo mundo entende, é que reflete as leis da natureza, desse Deus que existe, que rege o universo.
Descreve pra gente um quadro famoso do Mondrian.
É, o mais famoso é que todo mundo conhece, mesmo sem conhecer o nome dele, que são quadrados e retângulos coloridos com essas cores que eu citei.
Amarelo, vermelho,
amarelo,
azul.
Vermelho, azul, linhas pretas e uso também de alguns planos brancos. Hein? Isto de uma forma não regular, quer dizer, ele não é simétrico. E isso cria um quadro que tem uma força visual muito grande, que tem um movimento, porque ele não é simétrico. Segundo, as linhas nunca se fecham.
Agora, Peter, uma coisa interessante, né, do Mondrian. Você citou assim, é um quadro muito famoso, muita gente sabe qual é, mas não sabe quem fez. Uma característica que eu vejo da obra do Mondrian é que ela chegou e ultrapassou décadas e é usada como referência até hoje, né? Em vários lugares, não só em obras de arte, né? Na publicidade, na decoração das casas. Tô certa? É por aí?
É. Você falou até dezenas de anos, mas são quase 100 anos. É surpreendente.
Olha
ele
só.
Fazia essas obras a partir de 1919, 20. E essas obras não perderam o seu frescor. Ainda usam essas cores. É quando uma marca de cosméticos fez uma L'Oréal, fez uma linha nova de produtos.
É uma propaganda famosa, né?
Toda a embalagem estava com essas cores e linhas do Mondrian.
Uhum. Todo mundo bebendo na fonte do Mondrian, né?
Sim. Por que eles querem? Eles querem que o público tenha a impressão que é um produto contemporâneo, um produto moderno.
Novo, né? Arrojado.
Novo,
que é justamente você vê que passa, até, né? A impressão que passa.
Você coloca Mondrian no YouTube ou procurando imagens, é impressionante que tem. Tem unhas pintadas com as cores do Mondrian, tem bicicletas, tem caixinhas, roupas. É super difundido até hoje.
Na trilha da história. No programa de hoje, Arte Moderna.
Agora vamos à primeira música do Na Trilha da História de hoje. E a sugestão é do nosso entrevistado, né, Peter? Que canção que representa bem os artistas modernos daquela época?
O que se ouve muito nos círculos artísticos é o Charleston. Inclusive a dança que Picasso, que Mondrian e outros artistas adoravam. Então isso seria legal vocês resgatarem.
Tá certo. Vamos ouvir então The Charleston, uma composição do pianista James P. Johnson, canção que se tornou mais do que uma música, virou um estilo de dança. Vamos ouvi-la com Bobby Wilson and his Varsity Rhythm Boys. Para você que ligou o rádio agora, a gente está conversando com um historiador de arte holandês, Peter Jabs, que foi o curador da exposição Mondrian e do movimento De Stijl aqui no Brasil, sobre arte moderna.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Arte Moderna.
Agora, Peter, falando um pouco de Brasil, os artistas brasileiros desse início do século XX, como é que eles foram influenciados por essa arte moderna europeia?
Primeiro, você tem que imaginar que o Brasil do início do século XIX estava muito provinciano, muito fechado em si. A elite olhava muito a cultura europeia para se espelhar, mas sempre a arte mais tradicional, a arte mais acadêmica.
Aquela que vai refletir a realidade mesmo.
Aí você tinha Rio de Janeiro, por natureza, ser um porto, por ser a sede do governo naquela época, era uma cidade naturalmente mais internacionalizada, tinha mais contato com o mundo exterior. Mas São Paulo, nos anos 1910 até 1920, estava numa forte industrialização. E isto também já criava um espírito mais moderno. As pessoas começaram a tentar ter mais contato com os acontecimentos, basicamente na Europa, que era o modelo mais próximo, mas pouca gente tinha assim, o conhecimento assim, das vanguardas na Europa. Uhum. Alguns artistas viajaram para lá.
Começaram a ter esse contato mais direto.
A Tarsila
do Amaral,
morou,
né,
lá e fez, assim, se formou artista lá, na Academia do Renard. Anita Malfatti foi em 1910 para Berlim e conheceu lá o expressionismo, que influenciou ela fortemente, né? Ela teve conhecimento. Ela voltou em 1914, por causa da guerra, na Primeira Guerra Mundial, voltou da Europa, Em seguida, ela foi para os Estados Unidos para obter mais contato com o mundo contemporâneo, a arte contemporânea. E volta em 1917 para São Paulo e faz uma exposição, né, aqui em São Paulo, que é uma revolução, né, e causa.
Causou.
É, ela pintou o que eu estava descrevendo de arte expressionista, aquela pintura com pinceladas rigorosas, com o uso da cor de uma forma agressiva, forte, não mais vinculada à realidade, e escandalizou, né, porque não era o que as pessoas estavam acostumadas a ver, a considerar arte. Vários artistas, pessoas do mundo artístico, ficaram assim impressionados, pensaram, reconheciam que, de fato, ela estava trazendo algo muito inovador, que ela tinha coragem, e tudo começando a convergir para essa semana de 22, quando os intelectuais de São Paulo, um movimento paulista, se juntam e falam, não, a gente tem que fazer algo para mostrar tudo que nós temos de valioso acontecendo nesse momento de moderno. E aí nasce a ideia da Semana de 22. Eles juntaram gente de todas as áreas, poetas, arquitetos, músico, compositor, e todo mundo contribuiu com alguma coisa nesta semana.
Tá certo. Eu conversei com o historiador de arte Peter Jabs, que foi o curador da exposição Mondrian e Movimento de Estilo aqui no Brasil. Peter, muito obrigada pela participação e pelos ensinamentos sobre arte moderna, arte europeia e arte brasileira também.
Na Trilha da História. No programa de hoje, Arte Moderna.
Nossa próxima entrevistada é Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da grande pintora Tarsila do Amaral, autora do quadro símbolo do modernismo brasileiro, chamado Abaporu. Palavra em tupi que significa homem que come gente. Para entrar no clima dessa entrevista, vamos ouvir uma música com o mesmo nome, Abaporu, composição de César Lacerda e Numa Ciro. A interpretação é de Laura Lopes.
E capitu tá sonhado, tem abaporu catá imaginar. Tu tá sonhado, tem abaporu catá imaginar. Ah, abaporu, abaporu, Tarsila, sol na flor da fome do homem aba. Ah, abaporu, abaporu, lumina, pai ensina bomim por um encantar. Cactus e cactus, eu nega, eu tá sonhado. Tem abaporu catá imaginar. Tá se lavio, deja vi de cactus e cactus e capitu tá sonhado. Tem abaporu catá imaginar.
Nós ouvimos Abaporu, música que pegou emprestado o nome do quadro mais conhecido do modernismo brasileiro, de autoria de Tarsila do Amaral.
Na trilha da história. No programa de hoje, Arte Moderna.
E agora a gente conversa com Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da Tarsila do Amaral, grande artista plástica brasileira, integrante do grupo dos cinco precursores do movimento modernista aqui no país. Grupo esse que inclui, por exemplo, Anita Malfatti e Oswaldo Andrade. Tarsilinha, muito obrigada por topar participar aqui do Na Trilha da História.
Imagina, é um prazer muito grande estar podendo falar com vocês, com os ouvintes.
Tarsilinha, falar de artes visuais no rádio é um desafio. Por isso eu queria te propor primeiramente que você tentasse descrever para os nossos ouvintes qual que é o estilo dos quadros da Tarsila.
Ela mostrava a paisagem brasileira, a fauna, a flora, o povo brasileiro, mas de uma maneira diferente, era uma maneira mais estilizada. Um rosto que ela fazia não era o rosto da pessoa, era um círculo com a boca e os olhos feitos de uma maneira diferente.
Tarsilinha, como é que começou o envolvimento da Tarsila do Amaral com a arte?
Bom, ela começou como todo artista da época dela, ela nasceu em 1886, ela começou até a estudar arte verdadeiramente mais tarde, depois que ela se separa do primeiro marido. Até então ela teve uma infância, uma adolescência, uma vida de uma menina muito rica, de uma família muito rica, que viveu nas fazendas do pai dela, no interior de São Paulo. E principalmente por ela ter vivido dentro da fazenda, ela era uma pessoa muito culta e teve essa educação requintada. E ela, depois que separa, como eu disse, do primeiro marido, ela tinha uma filha, ela resolve começar a estudar arte. Ela começa estudando escultura em São Paulo e depois ela começa a estudar desenho e pintura com o Pedro Alexandrino, que era ainda uma arte acadêmica. Aí ela foi estudar também em Paris, mas ainda estudos acadêmicos. Ela ficou amiga da Anita Malfatti em São Paulo antes de ir para Paris em 1920. E quando ela volta em 1922, a Semana de Arte Moderna já tinha acontecido. Ela volta em junho e a semana ocorreu em fevereiro. Mas mesmo assim, ela foi um dos grandes ícones do movimento. Ela se juntou a Anita Malfatti, começou a namorar o Oswaldo de Andrade, formaram um grupo dos cinco com o Mário de Andrade e o Menotti Del Picchia também. Em 1923, eles voltam para Paris, a Tarsila e o Oswaldo já namorando, e lá, aí sim, ela tem um contato muito grande com essa arte moderna. Ela ficou amiga de grandes pintores, como Picasso, ela teve aula com Fernand Léger, ela teve aula com outros grandes mestres daquela época.
Ela bebeu muito lá na fonte, né, da Europa, né, das artes europeias, dos movimentos europeus como o cubismo,
né? Movimentos de vanguarda, né, que nessa altura estavam, nossa, muito mais desenvolvidos que aqui no Brasil, né? E, a partir daí, ela começa a ter uma mudança na forma de pintar. Ela estudou muito, como eu disse com o Fernand Léger, o cubismo. O cubismo, você coloca formas geométricas, basicamente, é o estudo das formas geométricas, então você vai usar muito essas formas geométricas na sua pintura. E ela começa a trabalhar com o cubismo e já muda muito a maneira de fazer uma obra de arte, que era já uma coisa inédita aqui no Brasil. A Anita Malfatti foi a grande pintora, né, da Semana de Arte Moderna, junto com o Di Cavalcanti também, claro, mas eles já começaram a promover essa mudança, mas com escolas diferentes. A Anita era da escola expressionista alemã, então é uma pintura mais forte, de pinceladas mais fortes, assim. E o estilo da Tarsila era um estilo, como eu disse, cubista, usando as formas geométricas. Era bem diferente do estilo da Anita. Uhum. Aí, em 1924, eles voltam para o Brasil e eles fizeram uma viagem para mostrar o Brasil para um poeta amigo deles de Paris, o Blaise Santin, que veio para o Brasil. Eles passaram o Carnaval no Rio de Janeiro e a Semana Santa em Minas Gerais. E a Tarsila conta que em Minas foi que ela descobriu as cores que ela gostava na infância. Ela viveu grande parte da infância nas fazendas do pai, aqui no interior de São Paulo, e ela estava acostumada com as cores caipiras. O rosa, o amarelo, o azul, o verde, essas cores fortes, caipiras. E ela falou que em Minas, ela viu essas cores e falou, é isso que eu quero colocar na minha pintura. E eram cores que os professores falavam para ela que ela não deveria usar. Eram cores de mau gosto.
Ela já foi inovando nessa área então, né? Já foi pegando as referências de cores diferentes daquela que os mestres falavam para ela que seria o correto.
Exatamente, exatamente. E uma característica forte dela era a personalidade. Ela gostava dessas coisas, ela falou, é isso que eu vou fazer na minha pintura. E o grande diferencial dela, a partir de 1924, além de usar essas técnicas novas, a técnica do cubismo, como eu disse, ela começou a usar essas cores brasileiras, essas cores caipiras. Isso também deu um diferencial muito grande para as obras dela. E ela falava que ela queria ser a pintora do Brasil.
Nosso próximo assunto, Tarsilinha, é o movimento antropofágico, que tem um quadro da Tarsila como símbolo. Literalmente, antropofagia significa comer carne humana. Mas na arte ele vai ganhar um novo significado que a gente vai aprender daqui a pouco com a Tarsilinha do Amaral. Antes disso, e para introduzir este tema, vamos a mais uma música do Na Trilha da História. Vamos ouvir Antropofágicos São Paulistanos, composição e interpretação de Daniela Mercury.
Come, 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 come. Antropofágicos. Come, 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 quer do homem. Antropofágicos. Come, 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 come. Antropofágicos. Come, 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 quer do homem. Ha! Ave criatura, vindo do segredo brasileira. Só um Ibirapuera, onde todos têm. Tudo bem, tudo tem. Ha! Tem farinha, tem, tem. Tem liberdade. Guarapiranga tem, tem pinacoteca, tem, tem poesia concreta. E tem Vila Madalena colorida, tem. Em São Paulo tudo tem. Antropofágica, mágica, anárquica, sobre-humana. Samba quase baiana. Antropofágica, tecnológica e soberana. Samba labuta bacana. Tem festa pra bancar. Tem festa pra publicidade. Tem festa pra operar. Tudo é celebrado, tudo é separado. É. Protesto, professor, universidade. Protesto, comunista, revolucionário. Protesto, agricultor e povo autoridade. Infantista, milionário, partidário. Samba fálica, metálica, cefálica, racional. Urbana, floresta, Olimpo brasileiro, selva genial. Quem é que chegou? Quem é que sambou? Quem é que chegou? Quem é que transou? Nossas escolas ensinam samba e a ciranda e as batidas de umbanda. E os mestres salas desfilam seu lumbu de Luanda. Elas portam bandeiras afro-brasileiras. Essa nação macumbeira e mestiça. Em samba todo mundo é artista, todo mundo é sambista, todo mundo se deita. Zé Celso ensina o seu teatro no terreiro candomblé. Onde a Bapuru anda nu na orgia intelectual dos trópicos. Come-se tudo, come-se mundo. Engole-se o Google. Come-se palavra, come-se gravura, come-se alegria pura. Come sua língua. Somos paulistanos, somos paulistanos, somos. Somos paulistanos, somos paulistanos, somos. Somos paulistanos, somos paulistanos. É brasileiro ou estrangeiro, é meu ou eu sou eu, e é seu, é seu. Tudo por amor, lá. É. Essa gigante, imensa, poderosa, grandiosa, São Paulo! Onde Tarsila desfila sua brasilidade, com Vila Lobos e Anitta Mafalte. E Oswald de Andrade, com seu manifesto, anuncia a nossa modernidade da arte.
Viva, 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 vida, viva. Viva, 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 vida.
A mulata de Tica Valcante.
Viva, 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 vida. Viva, viva, vida. Viva, 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 vida.
As maquianas brasileiras de Vila Lobos.
Viva, 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 vida. Viva, viva, vida. Viva, 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 vida.
Viva a Semana de Arte Moderna Brasileira.
Viva, 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 vida. Viva, viva, vida. Viva.
Esta foi Antropofágico São Paulistanos, na voz de Daniela Mercury. Uma trilha sonora bem bacana para o nosso papo com a Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da grande artista modernista Tarsila do Amaral.
Na trilha da história. No programa de hoje, Arte Moderna.
Tarsilinha, o que foi esse movimento antropofágico? Como é que ele começou e tem a ver com um presente de aniversário, né?
Isso. Oswald de Andrade, nessa época, já era marido dela, eles tinham se casado em 1926. E em 1928, ela queria dar um presente que impressionasse Oswald de Andrade. Ele era uma pessoa muito inteligente, muito culto, um cara muito engraçado. E realmente, eu digo que para impressionar uma pessoa como Oswald de Andrade, ela precisou se superar e ela fez o quadro que é considerado hoje o quadro mais valioso da arte brasileira. Quando ela dá o quadro de presente para Oswald de Andrade, ele fica maravilhado com o quadro, ele fica muito empolgado, ele começa a ter a visão dele sobre a obra, falar que era uma figura que parecia alguma coisa indígena, tinha uma ligação com a terra, com o Brasil muito forte. Oswald ligou para o Hal Bopp, que era um escritor também dessa época, muito amigo deles, e o Hal Bopp também ficou muito impressionado com o quadro, e os três juntos começaram a falar, puxa, vamos dar um nome para esse quadro. A Tarsila lembrou que, como Oswald tinha falado que tinha alguma coisa de indígena, a figura do quadro, ela lembrou-se do dicionário do pai dela, de Tupi-Guarani, que é a língua dos índios. E nesse dicionário, ela começou a folhear, achou a palavra abá, que significa homem, e depois, no final do dicionário, a palavra poru, que é o homem que come carne humana.
Uhum.
Então, eles acharam que ia ficar bacana o nome de abá poru.
E aí ganhou o quadro esse nome, né? Abá poru.
Isso, que significa o homem que come carne humana, o antropófago, como você disse.
Descreve o quadro pra gente, Tarsilinha.
Descrevo, claro. É uma figura, uma cabeça pequena, um braço apoiando essa cabeça. Ela mesma descreveu dessa maneira, né? Minha tia-avó, né? Mesmo que descreveu dessa maneira. É um corpo alongado e um pé enorme.
Então as proporções totalmente diferentes do que seria um corpo humano real.
É. O pé é muito grande e a cabeça muito pequena. Depois a gente tem um outro elemento que lembra um sol que está no alto, é um círculo amarelo. Para mim me parece um pouco um olho, porque tem um círculo menor dentro e uns risquinhos como se fosse um olho. Mas você pode interpretar da maneira que você quiser. E tem também um morro onde o abapuru está sentado, onde aquela figura está sentada. E também tem um grande cacto do lado direito, um cacto verde. O abapuru é da cor da pele humana, uma cor mais pro bege. O fundo do quadro é um azul, como se fosse o céu, e o cacto verde.
Um dos quadros então, conhecidos, né, do modernismo brasileiro, né? As pessoas devem lembrar essa figura com proporções que não são muito reais, aquela grande perna, né, aquele cacto do lado, e as cores bem brasileiras, né?
Exatamente. Basicamente são as cores da nossa bandeira, né?
É verdade, então, tem um azul, tem um amarelo e tem o verde, né, do cacto, por exemplo.
É verdade.
Mas qual que era a ideia da antropofagia, então, nesse sentido artístico da palavra?
Quando Oswald de Andrade viu o quadro, ele na hora escreveu o Manifesto Antropófago e depois ele fundou o Movimento Antropofágico. Esse movimento é um movimento de valorização da arte brasileira. E a figura do abapuru virou um símbolo desse movimento. Eles queriam deglutir a cultura europeia, que era a cultura vigente no mundo, né? Os movimentos mais importantes estavam na Europa, principalmente em Paris nessa época.
Como se fosse se alimentar daquela cultura, né, Tarsilinha?
Queriam absorver todas as qualidades, essas técnicas novas, como eu disse, a minha tia aprendendo cubismo, mas eles queriam transformar isso numa coisa bem brasileira.
É como se eles se alimentassem da arte, se transformassem alguma coisa ali dentro deles e eles, digamos, vomitassem uma arte brasileira? É isso?
Isso, exatamente isso. Transformar isso numa coisa bem brasileira. E essa obra do Abapuru virou o símbolo desse movimento.
Tá certo. Eu conversei com Tarsilinha do Amaral, sobrinha neta da grande artista modernista Tarsila do Amaral. Tarsilinha, muito obrigada pela participação e pelo seu depoimento mesmo, né? Mais do que uma admiradora da obra, é também uma parente, né? Alguém que foi próximo da Tarsila do Amaral. Isso pra gente é incrível. É história vista de perto, né?
Ah, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar falando com você, com os ouvintes, e estar podendo passar um pouco sobre essas obras da minha tia-avó, que eu também sou a maior admiradora mesmo.
Com certeza. E nesse clima antropofágico, simbolizado pelo quadro da Tarsila chamado Abaporu, que em tupi-guarani quer dizer homem que come gente, vamos ouvir Tubi Tupi, de Lenine. É interessante ouvir essa música porque o Lenine faz uma referência ao verbo to be, que em inglês quer dizer o verbo ser, né? Então ele coloca to be, escrito em português mesmo, tupi, que é a língua dos indígenas e que mostra essa vontade de engolir uma cultura estrangeira, né? Nesse caso o inglês, e traduzir isso numa linguagem brasileira. Então vamos conferir Tubi Tupi, de Lenine.
Eu sou feito resto de estrelas, como o corvo, carvalho, carvão. As sementes nasceram das cinzas de uma delas depois da explosão. Sou o índio da estrela veloz e brilhante, que é forte como jabuti. Por diante de agora em diante, e o distante galáxias daqui. Canibá tropical, qual o pau que dá nome à nação? Renasci natural, analógico e digital, libertado astronauta tupi. Eu sou feito do resto de estrelas, daquelas primeiras depois da explosão. Sou semente nascendo das cinzas, sou o corvo, o carvalho e o carvão. Meu nome é tupi, guaicuru, meu nome é peri, disse-se, sou neto de caraguru. Sou Galdum, Juruni, Raoni. O meu nome é Tupi, Guaicuru. Meu nome é Peri, disse-se, sou neto de Caramuru. Sou Galdum, Juruni, Raoni. E no cosmos de onde eu vim, com a imagem do caos, projeto futuro sem fim, pelo espaço mundo sideral. Minhas roupas estampam em cores a beleza do caos atual. As misérias e mil esplendores do planeta Neandertal. Neandertal. Neandertal.
Trilha da História. No programa de hoje, Arte Moderna.
E agora a gente conversa com um multiartista pernambucano, Antônio Nóbrega, que tem um trabalho muito profundo, muito bonito sobre cultura brasileira, é compositor, tem espetáculos que misturam música, dança, teatro, uma pegada bem educacional, é por aí mesmo, Antônio? Tudo bem?
Tudo bem, sim. É por aí sim. O meu trabalho tem essa característica de viajar por várias linguagens, né? Pela música, pela dança, pelo teatro, e tem sempre como mundo referencial principal a cultura brasileira, em particular a sua vertente popular.
Tá certo. A gente estava falando aqui ao longo do programa sobre a arte moderna tipicamente brasileira, como os artistas pegaram o que eles aprenderam na Europa e depois misturaram isso com uma cultura brasileira e fizeram o que se chamou de arte moderna. Como é que você faz um vínculo entre a arte moderna e o seu trabalho? Você também foi influenciado por essa ideia?
Eu sou influenciado pela ideia de que o Brasil é constituído por duas heranças culturais muito, muito fortes, que é a herança europeia, que ao longo do processo de fazimento do Brasil, o atravessa em várias fases, não é? O Brasil é descoberto em 1500, estamos ali em pleno barroco, passando para o classicismo. O modernismo e a época contemporânea estão no fim de todo esse processo, não é? Agora, nos 500 anos depois. E ao longo desse período também foi se constituindo uma outra cultura caudatária de referências indígenas, negras, ibérico-populares, que também marca muito a cultura brasileira. Então, o meu trabalho ele procura ser um reflexo dessas duas linhas de tempo cultural, como eu gosto de chamar, né? E, naturalmente, se eu estou na época moderna, se eu estou na época contemporânea, a ligação que eu faço do mundo matricial popular é também com as referências da arte moderna, né? Então, meu trabalho, sem dúvida, também reflete como é que se coloca dentro dessa perspectiva.
E, na sua opinião, qual que é a importância de artistas da arte, né, da Semana de Arte, que participaram da Semana de Arte Moderna, por exemplo, Mário de Andrade, para essa descoberta ou redescoberta da cultura brasileira?
Para mim, Mário de Andrade, ele é uma figura assim que fica no cimo, né, dos intelectuais, dos escritores, dos artistas brasileiros que pensaram o Brasil. Porque, além dele ser tudo isso, ele era também um homem movido pela prática. Ou seja, ele, quando se interessou pelo mundo popular, ele foi lá. Ele tinha formação musical, então ele ia lá numa época em que não existia ainda o gravador e registrava os cantos com muita cuidade, não é? E as toadas, a melodia. E ele fez isso assim brilhantemente, né? Então, além de sua obra de intelectual, de pensador, de ativista cultural, ele presta um serviço no sentido de trazer à tona um Brasil que não era conhecido, que é muito importante, né?
Mas o que ele fez? Explica pra gente. Ele viajou o Brasil? Qual era a ideia dele?
Ele, a certa altura, viu que o Nordeste do Brasil nos dispunha de um manancial cultural muito rico, né? Então ele fez duas viagens ao Nordeste, precisamente uma que ele passou 2 meses, em que ele então, quer dizer, ele foi a Rio Grande do Norte, foi a Paraíba e foi a Pernambuco, e lá ele conheceu artistas populares, coquistas, dançadores, toadeiros, tocadores de gaita, de caboclinho, e ele anotava as músicas de próprio punho. Nessa época não existia gravador, né? Mas veja, mas depois, quando ele foi diretor do Departamento de Cultura, em 1935, ele organizou a chamada Missão de Pesquisa. E aí sim, né, ele então coordenou um grupo de pesquisadores, e aí ele conseguiu dinheiro então para que se comprasse gravador, os gravadores de cera na época, máquinas fotográficas e até uma filmadora, e esse pessoal saiu pelo Brasil para justamente filmar, gravar, trazer os registros que se poderiam serem feitos da maneira mais moderna. E esse material hoje está aqui em São Paulo, está no Centro Cultural do município de São Paulo, e presta, ou deveria ao menos, prestar um grande serviço, não só aos compositores, mas aos artistas brasileiros em geral.
E foi uma tentativa também de catalogar, né, para a gente estudar posteriormente essa cultura.
Sobretudo isso, ele quis, quer dizer, ele deixou esse legado maravilhoso, que são milhares de gravações. A missão de pesquisa percorreu a Paraíba, Pernambuco, Maranhão, foi a ao Pará.
O que, que ele encontrou, por exemplo, Nóbrega? Que tipo de ritmos, de danças, de instrumentos, de cultura? O que, que ele encontrou?
Ah, ele revelou? Por exemplo, ele gravou os cocos, gravou frevo, gravou danças devocionais dos cultos africano-brasileiros, né? Gravou música das festas populares, gravou músicas do mundo religioso, os benditos, por exemplo, gravou também Moçambique, vários gêneros das manifestações populares brasileiras.
Nóbrega, quando a gente conversou sobre esse programa, a gente falou que tinha música também, e você indicou uma das músicas, chama Na Pancada do Ganzá. Por que essa música especificamente tem relação com o nosso tema de hoje? A gente está falando de história da arte, arte moderna, Mário de Andrade. Qual que é a relação que a gente pode fazer com essa história toda que a gente está contando hoje?
Olha, o nome Na Pancada do Ganzá, para mim, ele tem muito sentido, porque era o nome com que Mário de Andrade pensava dar a todo o conjunto dos seus registros, né? De tudo aquilo que ele tinha estudado em relação à cultura popular, ele pensava abraçar com esse nome. Ele faleceu antes de poder concluir esse trabalho, e, quer dizer, digo mais, o nome Na Pancada do Ganzá não é uma invenção do Mário de Andrade. São três palavras que compunham um refrão e um coco de um grande poeta popular, que ele inclusive admirou muito, que foi Chico Antônio. E esse cantador usava sempre esse refrão, Na Pancada do Ganzá, Na Pancada do Ganzá.
Tá certo. Eu conversei agora com o multiartista pernambucano Antônio Nóbrega, cantor, compositor, arranjador de espetáculos de teatro, de dança. Muito obrigada, viu, Nóbrega, pela sua participação aqui no Na Trilha da História.
Tá bom, então. Então, felicidade para você e obrigado pelo convite.
E o Na Trilha da História está ficando por aqui. A você, ouvinte, muito obrigada pela companhia. Se você quiser mandar uma sugestão de tema para o Na Trilha da História, envie um e-mail para culturaearte@ebc.com.br. Para ouvir este e outros programas, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Nós vamos ficar com Na Pancada do Ganzá, Nóbrega. E tem um trechinho aqui que eu achei muito significativo, não só pelo nosso papo, em relação ao nosso papo, mas também ao tema do nosso programa, sobre história e música. Fala bem assim, ó: pois nessa vida quem ensina sempre aprende, e a gente mais entende o que foi e o que virá. Tem tudo a ver com história, né? Vamos entender o passado, entender quem é a gente hoje, né, Nóbrega?
Exatamente.
Para ver o que vai ser o futuro.
Tá certo.
Então tá certo. Ficamos então com Na Pancada do Ganzá.
Eu estava em casa mastigando o pensamento, olhando pro firmamento, que era noite de luar. E de repente uma estrela cadente, piscando na minha frente, parou pra me falar. Ela me disse, meu poeta camarada, tome aqui, quero lhe dar um presente magistral. E foi tirando do seu peito colossal um instrumento real que ela chamava ganzá. Meu ganzá, meu ganzarino, meu ganzarino real. Gira o mundo, treme a terra e eu na pancada do ganzá.
Meu ganzarino, meu ganzarino real. Tira o mundo, treme a terra e eu na pancada do ganzá.
Quando eu peguei meu ganzá pra cantar coco, eu pensei que estava louco, eu não pude acreditar. Pois na primeira batida da minha mão, meu ganzá caiu no chão e deitou logo a falar. Salve o coquista que chegou de longe agora, você veio bem na hora de poder me resgatar. Da solidão onde eu tenho vivido, onde eu tenho me escondido pra poder me revelar.
Meu ganzá, meu ganzarino, meu ganzarino real. Tira o mundo, treme a terra e eu na pancada do ganzá.
Sou o instrumento pequeno, feio, chifrinho, que trago dentro de mim basculho pra sacolejar. Garrafa velha, qualquer coisa reciclada, dou beleza ritmada quando vem me balançar. Dou marcação pro samba, pro foxtrot, pro baião, forró e shot, e o que mais venho inventar. O que vier, até som do outro mundo, sou primeiro sem segundo na arte de ritmar.
Meu ganzá, meu ganzarino, meu ganzarino real. Tira o mundo, treme a terra. terra e eu na pancada do ganzá.
E o ganzá se colou na minha mão, apertei ele bem forte, senti forte um balançar. Fazia assim, tum 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 tum, como no peito bate com que está pronto para amar. E fui cantando, fui dizendo ao ganzarino, te conheço de menino, mas hoje fui te encontrar. Ele falou, te conheço há bem mais tempo, mas não vai ter contratempo que possa nos separar.
Meu ganzarino, meu ganzarino real, te amo do trem à terra e eu na pancada do ganzar.
E disse mais, meu cantor, meu menestrel, eu conheço esses céus antes de Cabral chegar. Pode me ver onde eu fui desenhado pelo homem pré-datado lá na pedra do Ingá. Eu aprendi sobre ele, ele de mim, e tem sido sempre assim e assim sempre será. Pois nessa vida quem ensina sempre aprende, a gente mais entende o que foi e o que virá. Vamos cantando o país do futebol, da Amazônia, praia e sol, do babau, do boi bumbá, do carnaval, do sanjão, da cavalhada, do repente, da congada, da catira, do guará.
Meu dança, meu dançarino, meu dançarino real, tira o mundo, treme a terra e eu na pancada do dançar.
Esse país veio rico, pobre e lindo, que eu não sei pra onde tá indo, mas eu sei que chega lá. Vamos ouvir a floresta tropical, o sertão e o litoral, ver a seca pré-amar. Por isso eu digo, meu amigo, camarada, se não está fazendo nada, porque cê não vem pra cá? Tire a gravata do pescoço, solte o nó, abre o peito e o gogó, eu, você e meu ganzá.
Meu ganzá, meu ganzarino real, tiramos o trem da terra e eu na pancada do ganzá. Meu ganzá, meu ganzarino.
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Produção, Lidiane Lelis. O programa de hoje contou com a locução de Pauline Gualberto Thor. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma biografia musical do Brasil e do mundo.